Olá, povo querido, mais um dia juntos aqui no nosso podcast. Nós estamos sempre junto com você, trazendo aquele momento precioso para você conhecer pessoas, ter intimidade com essas pessoas, gente que está brilhando, gente que está construindo, gente que está realizando, sempre margiando aí ciência e espiritualidade, ciência e fé. E grandes realizações no campo do evangelho em nosso país. Está aqui comigo, nesse momento, nosso querido arroba Demo Oliveira, que é um grande CEO de uma empresa que eu amei o nome, está no boné dele ali, que é Goshen Land. Goshen Land, terra de Gozen. Terra de Gozen é a terra da proteção, terra da bênção, lá no Egito, onde Deus colocou o povo para que eles pudessem ser protegidos das pragas, das maldições. Foi ali que Israel floresceu, Israel cresceu. Bom, vamos ouvir um pouquinho da história desse grande empresário, grande executivo, que passou por várias empresas e construiu, né, um nome, construiu uma história de bênção na sua vida, para a sua família e também para o povo de Deus. Muito bem-vindo, meu querido Demo Oliveira. E o que, que você vai contar para nós? Primeiro, conta, você nasceu numa família evangélica ou não? Como é que foi isso?
Não, minha mãe e meu pai eram católicos não praticantes, né?
Sim.
Aí eu fui o primeiro a ir para a igreja, fui o primeiro a aceitar Jesus. Foi o primeiro que teve um chamado. Eu lembro que esse negócio era muito cedo. O primeiro contato com Deus que eu tinha foi numa igreja de uma denominação, era vizinho da minha casa, e eu lembro que foram levar eu para assistir um filme da Arca de Noé. Eu me lembro que com 5 anos foi o primeiro contato.
A sementinha ficou lá.
E aquilo tocou meu coração.
Olha.
E aí, de tempo em tempo, eu lembro que era meninos, as pessoas iam lá apertar a campainha para falar de Jesus. Meus amigos falavam, joga pedra! E eu falava, não, tem algo acima disso. Sempre tive um temor. E fui conectando. Eu acredito que Deus tinha um plano já na minha vida, em algum momento, de me resgatar. E fala assim, meu coração ardia. E aí
Mas você veio na dor? Ou veio no amor?
Não, 100% na dor.
Foi
100% na dor. Quando eu tinha 17 anos, eu aprontava demais. Eu estava passando na frente de uma igreja, andando. Estava escrito assim, Primeira Igreja Batista de Ribeirão Pires, lado de Mauá.
Uhum.
Grande ABC. Aí falei pro meu amigo, falei, cara, eu acho que a gente tá pecando demais. Eu tenho que entrar aqui. Eu acho que isso aqui me ajuda eu tirar esse sentimento de culpa.
E eu, isso. Com 17 anos.
Aí entrei. Quando entrei, um pastor batista, muito educado, falou assim, você conhece tudo de Deus? Eu falei, conheço. Eu já fui no Seixê Noê com a minha irmã, eu já fui na Ubanda com a minha mãe, já fui pagar promessa, já fui no tarô. Deus conhece tudo. Aí ele falou, não, posso te ensinar a Bíblia? Aparece no estudo bíblico dominical, domingo de manhã.
Uhum.
Aí eu fui. Falei, o cara me chamou, eu vou. Aí eu comecei a aprender sobre dízimo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre cruz, sobre redenção, etc. E aquele negócio pegou no meu coração. Eu vi que eu estava começando a me converter quando o mundão veio e me levou para São Paulo. Arranjei um emprego em São Paulo.
Uhum.
E tive uma pessoa que me acompanhou lá, que me apresentou as maravilhas do mundão.
Olha isso. A semente foi roubada.
Foi. Exatamente como
quantos
diz agora.
Quantos anos?
Isso já era entre 17...
Você ficou
fora
depois?
Dos 17 aos 27.
10 anos...
Longe.
No Egito de novo.
Eu não cheguei a nem entrar na Terra Prometida, só jogou um pouquinho de sementinha, soprou, eu já fui. Só que Deus tinha um plano imenso. Eu fui crescendo na vida, mas eu confesso que eu fui crescendo do jeito que eu achava que ia, sem um discernimento.
Uhum.
E um dos momentos de um chamado, eu tive uma dificuldade profissional muito grande. Dentro de uma empresa que eu trabalhava, teve uma crise global, que foi em 2008, do subprime nos Estados Unidos, onde os níveis de empréstimos, os juros foram nas alturas, por causa de um banco famoso nos Estados Unidos, e afetou a empresa que eu trabalhava aqui no Brasil. E eu tive que mandar muita gente embora naquela semana.
Uhum.
E eu bebia bastante, socialmente, mas eu bebia para me acalmar. Eu falava assim, cara, esse negócio de ficar bebendo para me acalmar não faz sentido. E aí eu lembrei só um light, assim, que há 10 anos atrás eu tinha entrado dentro de uma igreja e o sentimento que eu tinha sentido era algo único e assim por diante. Só que eu não só entrei na igreja. Quando ele me deu a Bíblia, eu li ela da primeira página à última.
Uau!
Com 17.
17.
Eu olhava e falava assim, esses crentes é louco. Como assim eles matam os animalzinhos e fazem altar? Porque eu não tinha o entendimento, eu só lia.
Sim.
E o que pegou mais firme naqueles 10 anos depois foi a parábola do Lázaro e do rico.
Olha isso.
Que o Lázaro foi ao seio de Abraão.
Isso.
E o rico falou, deixa eu voltar para avisar meus parentes. Isso, fala assim, meu amigo, mesmo se eu tivesse aparecido em forma de ouro na frente dos seus parentes, eles não teriam aceito.
Isso.
E eu falava, se isso tá certo, eu tô perdido. Uhum. Aí dei um Google lá no meu escritório, eu lembro como se fosse hoje. Igreja Batista perto daqui. Porque era a única referência que eu tinha de alguém, de uma igreja que me ensinava a palavra. E fui. Igreja Batista do Brooklyn, pastor Carlos Jones. Igreja de 50, 60 anos. Fui lá, ele me recebeu muito bem. E continuei. Escola Bíblica Dominical, culto de quarta, culto de domingo. E fui. Aí Jesus me pegou. Jesus, no outro dia eu já não tinha uma namorada, no outro dia eu saí da empresa e fui para outra, no outro dia eu perdi todos os meus amigos, no outro dia eu tive o maior amor da minha vida. Como eu busco incansavelmente aquele primeiro amor daquela primeira semana, e é algo que é difícil, por mais que você entra na presença com o Senhor, aquele primeiro amor...
Você ficou nas nuvens.
É um negócio.
Você andava nas nuvens. Uma semana, um mês andando nas nuvens.
É.
E daí Deus te deu uma nova vida, novos projetos. Como é que você reconstruiu? Fala um pouco sobre reconstrução. Muita gente, quando vem para o reino de Deus, vem sabendo que precisa reconstruir. Mas a pessoa se perde nesse processo. Porque ela, primeiro, alguns ficam em pânico, outros... ficam em depressão porque não sabem reconstruir. Alguns não têm mentorização, ficam sozinhos, abandonados, que é algo que não poderia acontecer de jeito nenhum, mas acontece. Conta pra gente por que e como você se reconstruiu.
Quando eu teve o processo de realmente de conversão, você tem uma pressa muito grande de aprender os preceitos da Bíblia.
Uhum.
E eu me lembro de um caso específico que eu falava assim, pastor, como assim ele tem que voltar para sepultar os familiares dele? Ele está falando para Jesus, vou sepultar os meus familiares. Significa que se eu tiver um pai doente, eu não posso seguir Jesus? Ele falou, não, é que ele estava dando uma desculpa para não me seguir.
Uhum.
Né? Estava criando um empecilho. Uhum. Então eu fui ali tentando comer a Bíblia o máximo possível. Eu me lembro nessa época que eu comprava todas as Bíblias de estudo, tinha os livros, a coleção de Hernandes Dias Lopes, comprava tudo aqueles negócios que aparecia, eu comprava para poder aprender, eu queria comer muito. Só que nesse exato momento da reconstrução, o que mais me ajudou foi eu ter bons conselheiros. Eu me lembro muito bem. Então, tinha bons conselheiros na igreja que falavam assim, olha, deixa eu te explicar. Pega leve aqui, faz aqui, a tua profundidade com Deus vai desse jeito. Então, eu sou grato a Deus pelas pessoas que me acompanharam nessa caminhada.
Então, você orienta que uma pessoa que está começando com Deus... viveu lá fora, viveu no mundo, faliu, quebrou, não sei. E está na igreja, não fique sozinho. Procure mentorização, procure um conselheiro para afinar as decisões, correto?
É, e de preferência do mesmo sexo.
Sim.
Homem com homem, mulher com mulher.
Você não pode rolar.
Pode dar problema sério.
É, claro.
E muitos também na sua própria temporada de vida, do tipo, é um homem já maduro, o menino pode ter muitos conhecimentos, mas talvez nesse momento da conversão você precisa de um conselheiro que vai entender as dores que você está passando. Falar com um jovem sobre um casamento, ele não foi casado ainda.
Sim.
Então, porque na conversão tem ajuste de esposa. Será que a esposa entrou junto? Você joga no bicho. Você tem álcool, ainda continua com vários amigos que vai para balada. Então precisa ter conselheiros para te ajudar. Eu acho que esse é um dos aspectos que Jesus gostava muito de caminhar, né? Ao invés de ir de pregar o evangelho, indo. O ato de ir juntos, você vai construindo história juntos, vai se relacionando, um Deus relacional, né?
Uhum.
E acho que a igreja é muito importante nisso. E muitas vezes coloca o peso no bispo, coloca o peso no pastor, dizendo, ó, é ele que tem... Não é ele. Ele abriu a porta lá, ele foi usado. Mas agora, por isso que é sempre... Eu acho que eu fui grato de ter uma igreja que me ajudou a colocar pessoas certas e falar assim, esse diácono vai te acompanhar.
Que bom.
Eu acho que bom. Isso foi um caminho legal.
E aonde você chegou? Qual foi o porto seguro que você sentiu? Agora essa é a minha praia. Esse é o meu propósito e daqui eu vou... abrir minha vela para voar alto.
No momento da conversão, como eu já era um executivo de uma operadora de celular, trabalhava numa revenda grande da TIM, tipo assim, uma empresa com 1.200 funcionários, aquele exato momento eu estava no final dessa jornada. Em 2010, foi logo na minha conversão, há 13 anos eu sou convertido, a Samsung veio para o Brasil. Quando a Samsung... Ela já existia no Brasil, só que a Samsung ela veio com uma vontade de dominar mercados. Naquela época era Nokia, número um, BlackBerry... Eram outras marcas. Uhum. Sony Ericsson, tinha celular Cybershot. E aí o cara me... Eu falei, o que tá acontecendo que Deus tá me mudando de empresa? Foi Deus que me mudou de empresa. Uhum. Minha mãe teve sonhos proféticos sem ser salva ainda. E eu falava, mas por que tá mudando tudo? Porque eu perdi a namorada, porque eu perdi os amigos. E aquilo foi difícil. Uhum. Mas eu estava tão apaixonado por Jesus que aquilo substituía qualquer coisa. Uhum. Um ouro reluzente não chegava aos pés daquela uhum. relação que eu tinha com Jesus. Aí, quando eu fui para a Samsung, foi tudo mágico. Foi tudo. Eu lembro que eu refiz minhas metas. Eu sempre fui um cara de refazer metas. Então, eu colocava assim, bem antes. Eu falava assim, qual é a minha meta física? Tipo, emagrecer tanto, fazer 3 vezes para academia, meta intelectual, meta financeira, etc. E tinha uma meta que eu colocava espiritual. Antes de conhecer Jesus, eu falava assim, eu tenho que talvez ir na igreja uma vez por mês. Uhum. Aí, quando eu conheci Jesus, eu deixei em caps lock assim, amar Jesus profundamente, conhecer a palavra. E coloquei assim, ó. Aí, coloquei no meu computador, fechei. Quando eu fui fazer a entrevista final da Samsung, lembro até hoje, um alto executivo lá, mais alto do que era o meu cargo, falou assim, você é um cara organizado? Eu falei, sou muito organizado. Eu vou assumir essa bomba aqui e vai dar certo. Samsung vai crescer no Brasil de uma forma única. Vou te ajudar. Aí ele falou assim, então me prova que você é organizado. Eu falei, eu tô com uma planilha de metas aqui. Se você quiser, eu te mostro. Aí quando eu tinha esquecido que eu tinha colocado em caps lock, 90, assim, a meta espiritual é amar Jesus profundamente. Aí eu abri assim o computador. Quando eu abri o computador, falei, olha aqui, ele... Você é crente? Aí eu falei... A vontade era assim, meu Deus, preciso tanto desse emprego. Eu ia falar assim, né? Não, sabe o que é? Mais ou menos, fica tranquilo. Uhum. Aí eu falei assim, ó, sou sim, eu sou cristão, aceitei Jesus como meu salvador e ele é minha vida, essa é a minha principal meta. Aí fechei. Pum! O cara, então, entrevista encerrada aqui. Cumprimentou, fui embora. E eu fui com a certeza de que... com uma paz tão grande... Aí tocou o telefone e o cara falou assim, ó, você tá contratado.
Uau!
Aí fui! No primeiro dia, o cara falou assim, eu sou cristão. Eu sou da Igreja Presbiteriana, tava testando a tua fé.
Meu Senhor!
Aí Deus
que
me...
Que coisa!
Aí fui trabalhar com esse cara era meu líder e era um alto executivo maior do que eu. E foi ótimo essa caminhada inicial, né? Então, fui crescendo... Mas eu era o crente louco da Samsung ali. Eu lembro que os homens se reuniam para falar das mulheres que tinham pegos. Eu falava, gente, eu vou ficar, deixa vocês falar aqui que eu vou para cá. Então foi só que eu nunca fui crente banderola. O que, que é crente uhum. banderola? Eu não gosto. Uhum. Quem é, eu respeito.
Sim, sim.
Aquele que anda assim, tipo, aceite Jesus, uhum. quer saber. Eu sempre fui e falei assim, as pessoas vão conhecer sobre Jesus através da obra da minha mão.
Isso, da sua vida.
Da minha vida.
Da sua conduta, seu testemunho.
E aí eu tive condutas muito corretas na Samsung. Eu era o cara que dava valores aos pequenos começos. Uhum. Era a pessoa que andava 2 milhas. Uhum. Gosto de falar disso. Então, enquanto o povo ia embora às 6 horas, os uhum. coreanos lá uhum. ficam até às 11. Porque uhum. a cultura deles é de ficar até às 11. Uhum. Eu não era casado. Era solteiro. Morava em São Paulo, do lado da empresa. Eu ficava até às 11 com eles.
Inclusive, isso é uma coisa que hoje... Tá pior do que sempre. Porque a turma hoje só vê seus direitos. Todo mundo hoje, quando ora por um emprego, ora por uma oportunidade e trabalha, e Deus dá essa oportunidade, mas aí a pessoa chega na empresa, ao invés dela surpreender, na prática, ela decepciona. Porque ela sai, é o primeiro a sair, é o último a chegar, já vai olhando, não, como é que vai ser meu contrato ou minha carteira, quer dizer, fica ruim, né?
Fica. Eu sofro isso todos os dias. Só que eu sou um cara bem firme, assim, do tipo assim...
Explica isso, eu sofro isso todos os dias. Como é que é isso?
Porque a gente coloca expectativa no, no terceiro, para que o terceiro pelo menos tenha uma atuação e uma atitude igual à sua.
Sim.
E é difícil. E aí você vai pro povo de Deus, o povo de Deus tem que ser o exemplo.
Sim.
Tem que ser o que trabalha mais.
Isso.
Tem que ser o que, tipo, eu não fui promovido, mas tudo bem, Deus tem um plano nesse negócio aqui.
Isso.
Tem que ser do tipo que o que fala assim, enquanto eu tenho um chefe difícil, ao invés de eu mandar ele ir para aquele lugar ou fazer fofoca dele, eu vou orar por ele e vou tentar me calar. É, vou ser bênção ao invés de maldição.
Uhum.
Então, eu agi, foi muito difícil a Samsung. E eu vou explicar sobre essa postura dessas pessoas, porque na Samsung é uma cultura de um país pós-guerra, que continua em guerra com a Coreia do Norte.
Uhum.
Né? E as pessoas, o cara fala coreano ou inglês. E era, eu sempre tinha curto prazo, pouca verba e tinha que derrotar mercados, ganhar mercados. Então, eu nunca conseguia ir só com a minha inteligência e com a energia. Eu precisava ir com a minha inteligência, com a minha energia e com a fé. Porque meu braço, bispo, vai até aqui. Mas daqui até lá é minha fé. É acreditar naquilo que eu não vejo. Então, eu lembro que o presidente da Samsung chegou para mim e falou assim, Dema, eu já entro na parte da postura das pessoas. Eu preciso derrotar a Apple. Eu falei, mas tá bom. Quanto que é a tua percentual hoje? A cada 10 produtos eletrônicos vendidos no Brasil, quanto que é a Samsung de celular? Em 2010 era 4% Samsung. Eu falei, e o líder? Tem 51%. Então a meta sua e desse time aí é ter 51%. Eu falei, cara, é difícil isso aí, viu? Eu falei, não existe esse negócio. Uma coisa é uma indústria que não existe, outra coisa é uma indústria extremamente consolidada por um monte de gigantes, você sair de 4 e para 51%.
Uhum.
E aí fui fazendo junto com outras pessoas. É claro, grandes líderes, Davi Oliveira, entre outros. Chegou um determinado momento que a gente atingiu. Então, 2012...
Vocês conseguiram.
Samsung virou líder de mercado mundial, inclusive no Brasil. Porque o Brasil, para a Samsung, é muito grande. Só que eu me lembro que eu tinha que aprovar projetos com aquele coreano que era maldoso, cara difícil. E mesmo que se eu colocasse a planilha de Excel mais bonita possível, eu não ia aprovar. Aí, um dia... veio um cara que os caras tinham apelidado de Darth Vader, que era aquele coreano do tipo assim, mando em todos os países da América Latina, se você apresentar alguma coisa errada, rua. Aí o presidente do Brasil, coreano, né, falou assim para mim, confia em mim, que eu vou fazer aprovar. Aí o Espírito Santo falou assim, você tem que confiar em mim. Aí, 5 minutos antes da apresentação para toda a América Latina, aquelas mesas quilométricas, sabe, com uma pessoa de cada país, eu fui pro banheiro, ajoelhei e falei, Senhor, a planilha que eu fiz prova um caminho que vai gerar muito emprego se for aprovada. Vai abençoar muito o Brasil. E abençoa, vou explicar o que foi. Só que esse cara é um cara difícil, historicamente. Ele é o cara que manda as pessoas embora na frente ali. Então, se o senhor não estiver comigo ali no palco, e não é o meu chefe aqui do Brasil que tem o poder, é o senhor que tem o poder. Então, eu sempre fui o cara de orar antes das reuniões sem ninguém saber nada. E eu entrava e falava assim, senhor, domina as minhas palavras. Pegava o microfone, PowerPoint, falando para o mundo inteiro, papapá, papapá. E esse caso específico, o presidente se levantou, fez cara de guerra, do tipo assim, corta a cabeça! E ele olhou e falou assim, eu nunca vi um case tão fantástico, não preciso ver mais nada, tá aprovado, parabéns para esse menino.
Uau!
Aí nesse momento foi a história lá de José.
Sim.
Aí fui mandado para o mundo. Fui para a Inglaterra, fui para a Coreia, fui para os Estados Unidos. Eu fui ensinar todos os países do mundo, 89 países, Lituânia, Quênia, Romênia, a fazer negócios, dominar mercados com a Samsung. Porque a gente tinha que abrir lojas, mais lojas do que a Apple.
Em cima do seu case?
Em cima do case de lojas Samsung, lojas de varejo. Então, se você for aqui no shopping Guatemi, tem uma loja Samsung.
Que Deus te deu o modelo.
Que Deus me deu o modelo.
Gente, escuta isso. Nasce do céu uma inspiração... uma visão, uma direção, um projeto. Eu costumo falar muito isso. A igreja é uma indústria. Como assim? O que tem a ver a igreja com a indústria? Ela é uma indústria de ideias. Ela é uma indústria de insights. Ela é uma indústria de projetos. Que você está lá orando, você não está necessariamente associando a sua mente, os seus problemas, com aquele ambiente. Mas o Espírito Santo... está aquecendo você e você vai sair com projetos, com ideias. Olha o exemplo aqui, prático e específico, de como isso aconteceu. Depois, ajoelhou, colocou nas mãos de Deus e o resultado.
E nessa época, eu gosto muito de citar que eu perguntei pro presidente, eu posso contratar alguém? Ele falou assim, um estagiário. Eu falei assim, você quer que eu domino o mercado de varejo e um estagiário?
Como
um
estagiário?
Aí ele falou assim, é. Eu falei, pera, aí Deus me deu o modelo. Deus falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai provar para ele que a cada 10 lojas da Samsung abertas, você contrata mais uma pessoa. Então você vai pagando para ver. Qualquer ser humano nessa hora ia procurar outro emprego. Eu mesmo fui. Atualizei meu currículo lá no LinkedIn para você procurar. Sim. Mas graças a Deus que eu não arranjei. Era Deus falando assim, você vai construir algo grande, que vai ser 10% da empresa. 5 mil empregos. Vai ser algo muito gigante, diretos e indiretos. E aí cresceu realmente, comecei a abrir as lojas Samsung e eu lembro que nas entrevistas dos estagiários eu perguntava pro estagiário, olá, tudo bem? Você tem experiência em contratar, demitir? Não. Você tem experiência em SAP, logística, fiscal, tributário, PIS, COFINS, ICMS? Não. Você tem experiência com tecnologia? Não. Aí tinha um que era o Flavinho, né? E eu faço uma alegoria, uma brincadeira. Eu falava assim, você acredita em milagre? Acredito, então você está contratado. Porque é o único que acreditava em milagre, porque não tinha outra coisa, né?
O sotaque da fé estava lá.
Aí o Flavinho entrou até hoje, ele vai virar gerente lá na Samsung e ele me ajudou a criar. Na hora que eu fui ver, a empresa estava grande, gerando muito emprego, fazendo o mercado acontecer. E um dia eu falei, um dia eu quase me orgulhei. Um dia eu quase falei assim, olha o que eu construí. Nessa hora eu comecei a pensar, aí Deus falou assim, você acha que foi por ti, Dema?
Olha isso.
Aí eu falei, por quê, Deus? Foi porque eu queria dar um emprego para alguém que eu amo, lá em Teresina, Piauí, um vendedor que ele foi só a loja 300 da Samsung, não foi quando você criou o projeto. Então, por causa do amor que eu tenho por ele, eu crio até uma empresa chamada Samsung há 50 anos atrás.
Uau!
Aí, aquilo lá foi uma batição na minha cabeça, dizendo assim, somos meios, somos veículos.
Isso. Escuta, e quem é o Dema Oliveira hoje?
Aí, depois de muito tempo na Samsung, aprendi a ser um bom líder, continuo aprendendo, eterno aprendiz. Erro todos os dias e todos os dias volto a falar, Senhor, me perdoa, acho que errei aqui. Porque liderança, o ar errar é feito. Conforme você vai subindo na cadeia, falta ar. Você tem que olhar mais para o alto. Você tem que depender mais do alto. Porque você não sabe em quem confiar.
Sim,
você precisa ter o discernimento do dom de espírito.
Perfeito.
Muitas vezes para escolher um cliente, para aprovar um projeto, para contratar uma pessoa, você tem que ter dobrada a paciência.
Perfeito.
Você vai ser criticado. Pessoas que vão te amar em algum determinado momento vão falar assim, você não prometeu, você é um mentiroso, você é não sei o quê. Aí você começa a se sentir culpado, você fala assim, errei.
E outra coisa, a responsabilidade é sua.
É.
Os erros são seus, os acertos é da equipe, do time.
É.
Isso é liderança.
E aí foi muito bom essa experiência na Samsung. E aí o que transformou a minha vida foi casar com a minha esposa.
Olha,
eu tenho
isso.
42 e com 32 eu casei com uma médica chamada doutora Kelly Oliveira, pediatra. Cresceu na Palavra da Vida, lá em Atibaia.
Sei, conheço.
Aí eu lembro que quando eu já tinha 2-3 anos de igreja, eu queria casar, né? Falei, vamos azarar as meninas da igreja, né? Então, o que vai ter? Aí tinha uma festa na Igreja Batista de Atibaia lá, Pastor Mendes, enorme lá. Eu fui lá e aí eu falei, nossa, que mulher linda essa aqui. Aí comecei a conversar com ela, não deu bola. Um dia, num culto de jovens da igreja, ela senta do meu lado. Falei, ah, isso aí é o destino, Deus, obrigado, vou casar com essa moça aqui, vou insistir. Aí, quando eu casei com ela, o pai dela falou assim, eu quero que minha filha continue em Atibaia, porque ele tem um hospital em Jarinu. Né? E eu falava assim, eu não queria que ela trabalhasse com o senhor, porque a gente acabou de casar, eu queria ela aqui do meu lado, em São Paulo. Falei para minha esposa, olha, eu sou bom nesse negócio de criar modelos de negócios para crescer. Vamos criar uma clínica? Você é pediatra? Aí criamos. Aí Deus abençoou essa clínica, ela cresceu. Chegou a ter quase 90 médicos.
Uau!
Fomos vender ela aqui na Vila Mariana, fomos vender ela o ano passado. Eu descobri que Deus me deu o dom de pegar coisas pequenas, do nada, e crescer grandemente. E eu fui aprendendo com isso. Então, boa parte de quem é o Dema hoje é um cara apaixonado pela esposa, um pai louco de duas filhas lindas, maravilhosas, que é a Sara e a Esther. Um homem de negócios, minha vida se resume a três pilares: igreja, minha casa e trabalho. E eu amo esses três pilares. Amo ter tempo e família, e em alguns momentos Deus me transacionou. Olha que legal, vou deixar um recado aqui. Eu gosto muito de separar as nossas vidas em décadas. O jovem que está ouvindo aqui, muitas vezes ele fala, não, mas eu vi o Elon Musk ficar rico em 2 anos. É o cara largou a faculdade. É 0,00001% que faz isso. A grande maioria tem que ter o processo. E o cristão tem que ter o processo. Uhum. Então, os primeiros 10 anos da minha vida foi aprender. Uhum. Os outros 10 anos da minha vida foi honrar uma visão de um terceiro. Eu honrei a visão da TIM, eu honrei a visão da Samsung. Eu trabalhei na TIM como se eu fosse o presidente. Uhum. Eu trabalhei na Samsung como se eu fosse o dono e respondesse pela empresa. Uhum. É, porque é a lei da semeadura.
Sim, claro. Né? O universo dá o que você semeia.
Isso aí. Aí a terceira visão é a que eu estou indo agora. É Deus me transacionou para eu abrir uma empresa, para eu fazer aquilo que eu fiz na Samsung e na TIM para outros empresários do Brasil inteiro. Uhum. E Deus me dá os clientes certos. Ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma concessionária, olha aqui, eu tenho uma rede de franquias de alimento.
Então
olha.
Hoje você está dando consultoria, assessoria para...
Crescimento de negócio.
Crescimento de negócio. Entendi.
É, o cara quer crescer. Mas eu falo que crescer... É diferente, eu falo de progresso, é crescer no lugar certo, na hora certa, com o investimento correto, com o retorno correto, pagando os processos. Então agora é o momento de eu treinar, de eu investir, de eu ser um líder, de eu gerar negócios para os próximos legados.
Sim.
E é isso que eu faço hoje. Tenho um time aqui próximo do Shopping Morumbi, na frente do Shopping Morumbi, meu escritório. E resumindo, minha vida é igreja, trabalho e família. Vou lançar um livro agora, estou muito feliz.
Que bom. Qual o título?
Vai se chamar As 7 Inteligências da Expansão de Negócios. Porque o que acontece? Qualquer negócio, aqui até esse podcast que a gente está, existem 7 formas de você crescer qualquer negócio. De uma pastelaria aqui na frente a uma grande empresa, uma multinacional. As 7 inteligências são, a primeira é você pode crescer horizontalmente. Eu posso abrir esse podcast aqui, mas posso abrir em Manaus. Horizontal. A outra é vertical. Eu tenho uma clínica, ao invés de abrir várias, eu faço um hospital. Né? Terceira forma é tecnológica. Eu sou a Ambev, eu quero vender suco, mas eu não quero depender da padaria. Eu quero vender suco diretamente para você, bispo. Eu crio um aplicativo chamado Zé Delivery e mando para você direto. Eu sou a Ambev. A quarta forma é você... É usar uma nova inteligência, que é a inteligência de pessoas. Se você não tiver as pessoas certas, você não consegue crescer. Então, cultura, como contrata, como demite, como remunera, como estrutura. A quinta é marketing e vendas. Muitas vezes a empresa não tem rotina de vendas, os sistemas de vendas estão ruins, ela não tem lead, ela não sabe. Então, ela está gastando dinheiro à toa, coloca só dinheiro no Google, no Facebook e no Instagram. Essa é uma outra inteligência. A outra que é muito importante é comprar concorrente. Muitas vezes você fala, por que eu vou fazer um podcast lá em Manaus? Pô, lá tem um concorrente que está se deixando do negócio, eu vou comprar lá pronto, já tem nome, etc. Né? E a outra inteligência aqui ela é a financeira. Muitas vezes vale a pena você não ter lucro em começos de operações para você ganhar espaço, depois lá na frente o teu lucro é maior do que você caminhar pequenininho. O brasileiro tem medo de pegar dinheiro emprestado, porque o brasileiro não faz conta. Se você tem uma receita garantida, o teu risco diminui. Não é que o teu risco aumenta. Então, essas inteligências são 7. E no centro é a fé. Que a sétima inteligência é a fé. É a fé que é uma eu falo que é uma vantagem competitiva do cristão. Pensa. Eu falo que tem muito sim que no final é não. Sim no business plan, sim nos sócios, sim em tudo, sim no projeto, sim no mercado. Vai ser a coisa mais linda do mundo, mas no final é não. O Espírito Santo vem e fala assim, não. Então, essa é uma inteligência. Eu vou gravar, e esse livro vai ser com a Editora Agência, vai se chamar Editora Agente, As 7 Inteligências da Expansão de Negócios. Então, segunda-feira já sai o pré-lançamento do livro, vai ser bem legal.
E, pessoal, fica atento aí, porque lançando, acho que vai ser uma grande contribuição para aqueles que estão sonhando em construir seus negócios. Que passos que você daria para alguém que só tem uma coisa, um coração cheio de fé, cheio de desejo de ter sua empresa, seu negócio, mas não sabe por onde começar.
Vou ser bem duro no comentário aqui.
Sim.
Primeiro, só 3% da população do mundo tem habilidade para ser empreendedor. E Deus fez assim. Deus fez assim. Porque nem todos estão dispostos a pagar um preço de um José.
Sim.
Então, só tem um Deus. Tem uma hierarquia. Então, a base sempre vai ser de colaboradores, funcionários. E tudo bem... A cabeça não funciona sem o braço, não funciona sem o pé. Então, você precisa saber se realmente a temporada da tua vida, se você tem aptidão para ser empresário.
Perfeito.
Número 1.
Perfeito.
Então tem gente que é excelente ser funcionário, tudo bem. Para de ouvir a mentira do diabo dizendo, olha, teu chefe é um ladrão, teu chefe é que ganha dinheiro. Mentira, a tua habilidade é ser médica no hospital, a perfeita médica do hospital, e Deus vai te usar assim como a perfeita médica do hospital. Continue honrando, continue honrando.
E pode ganhar bem, e pode ser bem sucedida
muito,
nessa
claro.
Função.
E avançar, ser referência aí, global, isso, vai ganhar um prêmio global.
Isso,
né?
Isso.
Segunda coisa, se você fala assim, não, eu quero, eu já orei, eu tenho uma palavra, eu acho que... Então, você vai andar com quem já foi ou quem é.
Uhum.
Então, você quer ser igual a Jesus, ande com Jesus. Uhum. Você quer ser um empresário, ande com um empresário. Então, eu andei com muitos empresários na TIM e na Samsung. Eu andava com os donos das lojas. Então, eu gostava mais de andar com os donos das lojas do que os diretores da Samsung.
Uhum.
Porque era um empresário. Eu queria saber como que ele respirava, o que ele comia, o que ele vestia, como que ele fazia finanças, etc. Então, vai andar com as pessoas que são empresários. Então,
uhum.
Vou fazer um curso de administração. Você vai perder seu tempo. Começa andando e vê se é realmente o curso de administração que você tem que fazer.
Uhum.
Porque muitas vezes não é, muitas vezes é uma mentoria, muitas vezes é um curso de curta duração, pode ser até um curso de administração, mas o ato de você andar com alguém que já fez vai te dar ali... Se o Elon Musk, de verdade, chegar para mim e falar assim, Dema, larga tudo, se eu tiver a autorização de Deus, e falar assim, você vai ficar 3 anos me seguindo, eu vou.
Uhum.
Qual o centavo? Quanto você paga? Nada, de graça.
Sim, claro.
Quantas pessoas não seguiriam você, bispo? Quantas pessoas estão na fila lá para andar do teu lado? Ele quer um pouquinho de ti.
Do ponto de vista da ciência, da quântica, isso chama emaranhamento. Emaranhamento é um dos princípios da física quântica, que o universo está entrelaçado. Então, o que tem de depósito na cabeça de uma pessoa, quando você conecta com ela... Isso é praticamente um Bluetooth.
Uau.
Isso é transferido o arquivo. Por isso que Jesus chamou os discípulos para perto. Porque ele transferiu todo o depósito da alma, do coração, de conhecimento que ele tinha, para os discípulos.
Que legal.
E essa lei é uma lei
lindo.
Da ciência, é uma lei física.
Lindo.
Não erra.
E a terceira coisa que eu faço assim, vai iniciar um novo negócio, né?
Uhum.
Não faça business plan, não faz nada. Testa vendendo para os parentes ou pelo grupo de WhatsApp. Coisa mais simples do mundo. Eu tenho esse copo aqui. Eu sou bom, faço copo, eu sei comprar lá no Brás, vou vender, vou fazer um site. Não. Peraí. Tira as fotos bonitinhas, joga no grupo do WhatsApp e vê se alguém compra.
Que praticidade extrema.
Comprou! Deu certo, vai para o próximo
Pronto.
Passo. Vai para o próximo passo. Se nem no grupo do WhatsApp dos seus parentes alguém compra, seus amigos da igreja, como se... Não é o negócio. Não é o negócio.
Perfeito.
E a Bíblia é muito sábia, ela fala assim, plante suas sementes em vários lugares. Muitas vezes você não sabe qual é a semente que vai
sim,
dar.
Sim.
Né?
Lança. De manhã, de tarde, mas você não sabe qual delas.
Então, muitas vezes, se não deu o copo, vai outro. Se não deu o livro, vai vender outra coisa. Ontem eu estava com um empresário multimilionário lá de Camboriú. O cara, ele faz... Ele conserta injeção eletrônica de caminhão.
Que coisa.
Ele começou vendendo livro. Ele falou assim, chegou uma hora. Só que o que eu mais aprendi foi com o presidente da MCS TIM, presidente da TIM, da época lá da Rede Varejo. Eu falei assim, Giuseppe, italiano, Giuseppe Piccoli. Eu falei, Giuseppe, me fala uma coisa. O que você fez de faculdade? Ele falou, arquitetura. Eu falei, mas você é CEO de empresa. Ele falou assim, peraí, Demar, você não aprendeu nada, né? Eu falei, por quê? Faz isso uns 20 anos. Porque eu fiz arquitetura, quer dizer que eu vou diminuir meu foco de atuação? Então eu prefiro não fazer faculdade. Prefiro ficar sem fazer faculdade, que pelo menos eu vou ter um foco de atuação naquilo que vai mais me dar retorno. Aí eu falei, verdade. A arquitetura é para abrir, não para diminuir.
Muito bem.
É isso.
Perfeito. Muito obrigado sua presença aqui, Dema, querido. E deixa aí seus contatos, deixa aí suas
Muito
referências para o nosso público. E eu espero, amigo, que você pegue esse conteúdo e passe para os seus filhos. Garotada que está afim, que quer crescer, que quer começar seus negócios, seu genro, seu filho, sua nora, né? Toda essa geração de jovens que querem construir, que querem vencer, através de um negócio, através de um projeto. Grande contribuição esse conteúdo hoje com o nosso querido Dema Oliveira. Deixe seus contatos, Dema.
Vocês me encontram no Instagram, Dema Oliveira Oficial. E também no Spotify com o meu podcast chamado Papo de Expansão.
Ah, Papo
de Expansão. É onde que eu recebo pessoas que são transformadoras da sociedade. Vocês estão mais do que convidados lá. Que em 2023 foi o podcast mais ouvido para quem, por incrível que pareça, é usuário de Apple, Applecast, no segmento de marketing lá. E eu me divirto
que
demais.
Que dia e hora que é o podcast?
Vou já agendar aqui com você, vai ser um privilégio.
É, o prazer é meu. Que dia e hora que vai
eu gravo, eu gravo, eu entrego duas vezes por semana, segunda e quarta. Só que o que eu faço? Eu escolho um dia.
Sim.
E nesse dia eu gravo todos os meus convidados.
Sim. E fica lá disponível ou tem um horário que você
não,
solta?
Não, é gravado. Você. Toda segunda e quarta, sai ao meio-dia, tá meio lá, dia. Papo de Expansão.
Tá bom. Tá aí, galera. Pra você, que Deus te abençoe, que você continue amando e buscando essa luz que brilha no seu coração. Acredite. Acredite no clamor, acredite naquilo que arde na sua vida, acredite no seu coração. Como o Dema deu muitas dicas, como foi a história dele, pode ser a sua história também.
Amém.
Muito obrigado, Deus te abençoe.
Amém.
Vamos estar juntos sim, Dema. Conte com
obrigado,
a gente.
Bispo, pelo convite.
Obrigado. Um abraço para você.